Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, sociedade e comunidade LGBTI+. Participam James Green e Lucas Bugarelli. No Brasil, a cada 27 horas, uma pessoa LGBTI+, é morta por motivos relacionados à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
James Green é historiador brasilianista, militante da causa LGBT e professor e pesquisador pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos. James, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pelo convite.
Lucas Bugarelli é diretor do Instituto Matizes, advogado, antropólogo e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no Olhar da Cidadania.
Obrigado pelo convite, Joel.
A revolta de Stonewall é o marco mais representativo das lutas pelo direito LGBTI+. Em 1969, frequentadores do bar Stonewall, em Nova York, decidiram se rebelar contra a opressão policial que frequentemente assolava o público do lugar. James, quais são os principais avanços que a comunidade, a partir desta data, conseguiu até um momento?
A partir de 78, 10 anos depois, quando se forma o primeiro grupo politizado aqui em São Paulo, Somos Grupo de Afirmação Homossexual, aliás, como participante de estudantes da USP, houve avanços extraordinários, impressionantes, assim como mudou a sociedade. Essa pesquisa recentemente divulgada pela Folha, indicando que a grande maioria das pessoas tem uma compreensão da tolerância às pessoas LGBTQIA+, é um exemplo de uma mudança social profunda que houve ao longo dos últimos 40 anos, graças ao trabalho do movimento brasileiro e o movimento internacional, os dois juntos, modificando mentes e corações. Então, fundamentais, eu posso dizer várias mudanças que houve desde os anos 70, 80, entre eles o fato que tem legalização de casamento, reconhecimento do nome civil das trans, o fato que a STF tem declarado que homofobia é um crime de ódio. Todos esses aspectos refletem uma militância importantíssima do movimento ao longo dos últimos 4 décadas.
Apesar dos avanços, Lucas, quais são as dificuldades que a pessoa da comunidade LGBTI+, sofre diariamente no nosso país?
Para além dos avanços que o James contou agora, a gente foi vendo, ao longo dos últimos 40 anos no Brasil também, o crescimento de forças conservadoras que, desde sempre, se atrelaram aí à pauta LGBT, né, aos temas de gênero e sexualidade, para poder criar uma série de pânicos morais, né? Então, o que a gente vai vendo hoje também é consequência disso, né? Então, a própria eleição do Bolsonaro e o fenômeno que é a Damares são coisas que elas, de certo modo, né, aparecem com mais força agora, né, nos anos 2010, mas elas já foram sendo constituídas há muito mais tempo. Então, o que hoje a gente sofre é uma espécie de paradoxo, né? Um país que tem seus direitos, ainda que aprovados pelo Supremo Tribunal, ainda que não tenham se tornado lei, é um país que garantiu aí para a população LGBT os direitos, né, que são chamados direitos LGBT, mas ainda assim vive com um índice, né, de ódio que ainda é presente e estimulado por grupos, né, que até hoje atuam com esse objetivo, né, com esse intuito. E aqui a gente está falando de uma composição até ecumênica, né, então não é só um ou outro setor religioso, mas setores religiosos mesmo. Então é um diagnóstico que nos faz pensar que houve uma série de avanços, mas ainda parece que a sociedade não está inteiramente acostumada a respeitar as pessoas LGBT, ainda falta um caminho aqui, né.
Com o retrocesso do país, James, a comunidade LGBTI+, foi a mais atingida?
A comunidade LGBTQI+, é uma comunidade muito diversificada. Tem pessoas assumidas, inclusive recentemente um governador que vive num privilégio, uma situação confortável e duvido que essas pessoas das camadas mais privilegiadas na sociedade brasileira sofrem o mesmo tipo de discriminação que uma trans de um bairro popular ou de uma lésbica de uma família pobre, um gay que não tem esses privilégios, essas oportunidades. Então, a crise econômica, política, social que o Brasil está enfrentando agora afeta todo mundo, mas de uma maneira diferenciada. E dentro da comunidade LGBTQI+, quem mais está sofrendo nesse momento são as pessoas que têm menos proteção social, menos oportunidades sociais, pessoas mais vulneráveis por vários fatores, como racismo, discriminação, de vários tipos. E na medida que uma pessoa foge das normas de gênero na sociedade, ou seja, um homem que não tem comportamento socialmente associado com masculinidade, ou uma mulher que não representa a feminilidade das mulheres, ou um trans que rompe com a binário, noção de gênero binário, essas pessoas são mais vulneráveis porque a sociedade ainda tem, como foi dito, uma série de preconceitos sobre a diferença. Então, essas são as maneiras de que diversos setores estão afetados de uma maneira diferenciada com a situação atual.
Que políticas públicas, Lucas, seriam necessárias para contemplar a população de baixa renda?
Retomando um pouco do que o James disse, é uma comunidade bastante diversificada, né? Então, com isso, a gente vai ter que, assim como outros movimentos sociais, acabam lidando com a dimensão da questão de classe, né? Na hora de prever direitos, na hora de garantir direitos, né? Nesse contexto, a gente sabe que o sistema de justiça, por exemplo, ele é algo que participa, né? Então, como garantir que pessoas pobres consigam acessar os mesmos direitos? Isso é algo que a gente consegue resolver só com os direitos LGBT, né? Mas com todo o sistema mesmo de justiça. Ou seja, né? Hoje a gente tem a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Mas como que um jovem negro gay de periferia vai conseguir ligar para a polícia, né? E a polícia ir até a sua casa para poder indiciar um pai, um padrasto homofóbico, sendo que costuma ser uma polícia, né, bastante voltada para o extermínio da população negra, né? Então não é uma polícia que está a serviço da população negra, mas contra ela em muitas situações, né? Então aqui a gente acaba mexendo com sistemas que são maiores do que os próprios direitos LGBT, né?
James, o preconceito em relação ao pobre ou ao pobre LGBTI+?
A pessoa sofre pela classe, pela sua raça, pela sua orientação sexual, pelo seu comportamento do gênero. É misturado. Então, é claro que um homem gay da classe média branca, bem vestido, vai andar na Paulista, não vai ter problema com a PM. Se fosse um negro, talvez teria uma reação totalmente diferenciada do PM, parando para pedir documentos ou tentando de intimidar a pessoa. Então, isso afeta a comunidade LGBTQI+, quanto outros setores sociais, como foi falado, pela diferença de raça, de classe que existe, de comportamento, de gênero que existe na sociedade e os preconceitos, os atitudes frente a essas diferenciações.
Eu quero te ouvir, Lucas. O preconceito é contra a população de baixa renda ou é uma questão só de gênero?
De fato, o preconceito ele não é só nem de um, nem só nem de outro, né? É um preconceito que ele vai se utilizar do que a gente entende como diferenças, né, para transformar elas em desigualdades. E acho que a própria ideia de interseccionalidade, né, que hoje tem sido bastante difundida e criada, né, pela jurista Kimberly Crenshaw, vem justamente nesse sentido, né, de entender que esses sistemas, né, que transformam as nossas diferenças em desigualdades, eles não atacam só por um lado, não. Eles atacam de diferentes maneiras, inclusive criam, né, cruzamentos. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de gênero e de raça, né, a gente não está falando só de uma soma de opressões, mas como que essas pessoas elas, né, acabam sendo afetadas pelas duas formas, né, pelas duas. Então, a classe, ela sem dúvida perpassa, né, todas essas identidades que a gente reconhece por meio dos movimentos sociais, né? E aqui a gente percebe que tem sim uma estratégia, né, de dominação que passa pela classe, passa pelo gênero, passa pela raça e sexualidade.
Posso dizer uma coisa?
Por favor.
Essa terminologia, interseccionalidade, é um conceito novo. Mas, na verdade, o movimento, desde a sua fundação no Brasil, em 80, tinha um conceito, sem essa palavra, mas o conceito foi implementado por setores de movimento, desde o primeiro dia. Por exemplo, O movimento Grupo Somos, em São Paulo, que era composto, num primeiro momento, de homens da classe média baixa, a maioria branca, mas com uma certa politização sobre essas questões, fez questão de ir ao movimento negro e da solidariedade e levantar a questão de racismo dentro da sociedade brasileira. Foram para o movimento feminista e abrigaram as lésbicas dentro da organização quando eles começaram a participar no Grupo Somos, e muitos apoiaram com as lésbicas que queriam a sua autonomia. E em 80, um setor do movimento foi para 1º de maio em São Bernardo, durante a greve geral dos trabalhadores dos sindicatos metalúrgicos, quando Lula estava na prisão, para dar sua solidariedade com a greve geral que estava acontecendo, mas também para levantar a questão que havia uma discriminação diferenciada entre uma pessoa da classe média e uma pessoa no movimento sindical, uma pessoa operária. Então, nós levamos uma faixa dizendo contra a discriminação da trabalhador, trabalhadora, justamente para começar um diálogo com o movimento operário, o movimento sindical, sobre a discriminação que as pessoas gays e lésbicas e trans sofriam dentro da classe trabalhadora também, tanto no trabalho quanto no bairro, quanto na sociedade, quanto no sindicato. Então, nós compreendemos isso há muitos anos, porque o Brasil é uma sociedade muito complexa e precisa uma resposta complexa a essa complexidade, e eu fico muito feliz de ver que isso está sendo cada vez mais elaborado pelo movimento como todo.
Lucas, a organização pluripartidária Aliança Nacional LGBTI+, lançou um programa Voto com Orgulho, em parceria com outras redes do país, visando acompanhar e monitorar a participação de candidatos LGBTI. Como é que você vê essa iniciativa?
É uma iniciativa que vem também dentro de uma construção de mais larga escala, né? de mais tempo. A gente fala, né, das candidaturas LGBT como algo que hoje aparece com bastante força, mas isso acontece no Brasil, né? O próprio James escreveu o livro do Herbert Daniel. A gente tem exemplos aí, memórias de candidatos, de pessoas que entraram, né, na via político-partidária, justamente fazendo, né, essa disputa de temas que envolvem a defesa da diversidade sexual e de gênero dentro de partidos, né? A gente sabe, né, pela própria historiografia do movimento, que esse tipo de atuação surge em partidos de esquerda, né? Surge no PSTU, surge no PT, com a criação de setoriais de gays e lésbicas. Então, a gente tem toda uma trajetória aí que passa por Kátia Tapetti, que passa por candidatos que começaram a despontar justamente, né, no bojo dessas disputas. E de lá para cá, né, o que a gente tem visto aí nas últimas 3-4 eleições é um crescimento exponencial de candidaturas de pessoas LGBTI, né? Um pouco fruto dessa reflexão de que a gente também não tem os nossos direitos porque a gente não tem, né, os legisladores convencidos da importância de votar para os nossos direitos. Então é necessário ter representantes para que esses direitos de fato virem, né, direitos no legislativo. E o que a gente percebe nos dias de hoje é inclusive até uma diversificação ideológica, né, em termos de candidatos LGBTI. Então você vai ver tanto candidatos de esquerda, mas você também começa a perceber candidatos de direita ou até mesmo de extrema direita, né, que se utilizam aí da chave de serem LGBTI para poder fazer essa disputa acontecer, né? Então hoje é muito bem-vindo iniciativas que tentam observar, monitorar, acompanhar o desenvolvimento de candidaturas, como que isso tem sido discutido, né? A gente viu que nas últimas eleições o gênero e a sexualidade, eles tiveram resultados políticos muito fortes, né? Eles ajudaram a eleger governadores, deputados.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, sociedade e comunidade LGBTI+. Com James Green e Lucas Bugarelli. Nos últimos anos, a parada LGBTI, realizada em São Paulo, tem sido usada não somente para expressar o orgulho da causa gay, mas também para pedir respeito e protestar contra os ataques que a comunidade vem sofrendo por parte da sociedade e do governo. Qual a importância da politização da causa, Lucas?
É interessante falar da questão da politização, né? O James, logo no começo, ele fala do Grupo Somos e ele demarca muito isso, né? Um grupo que ele tem uma vertente de politização da homossexualidade, né? E eu acho que hoje talvez isso possa parecer óbvio, né? A ideia de que gênero e sexualidade são questões políticas. Mas me parece que isso não era nada óbvio, acho que o James pode até falar muito melhor que eu, né? Não me parece que isso era nada óbvio nos anos 80. A ideia de que você podia discutir tão abertamente sobre gênero, sobre sexualidade, até mesmo no Congresso, até mesmo numa política pública, até mesmo num projeto de lei, né? Então, para que isso fosse construído, foi necessário um investimento político muito forte, né? A ideia de que essas não são questões meramente médicas, essas não são questões meramente psicológicas, essas são questões políticas, né? A sexualidade e o gênero como fenômenos de uma sociedade em transformação, né? Então, quando a gente pensa na politização da LGBT, né, das identidades LGBT, a gente está pensando nesse processo por meio do qual essas questões elas ganham o debate público e assumem, né, a sua dimensão pública do debate mesmo. Então, acho que dá para pensar a politização como esse processo também de disputa, né? Por meio disso, a gente vê que, né, grupos conservadores, e acho que esse é um fenômeno que a gente tem acompanhado, né, grupos conservadores, eles também precisam dar uma resposta, né, a isso. Então, daí a gente começa a perceber esses fenômenos como de ideologia de gênero, né, esses termos que eles surgem justamente para poder dar um significado para aquilo que a gente entende como afirmação, como a gente entende como orgulho, como reconhecimento, né, e como autodeterminação mesmo das identidades, né, sexuais e de gênero.
James, o que é importante de pensar quando nós acompanhamos essa parada, que ele tem uma semente muito importante, que é a noção de que assumindo a sua sexualidade, a sua orientação sexual, a sua capacidade de amar uma pessoa do mesmo gênero ou ter um comportamento do gênero diferente do normativo, é uma maneira de conquistar um espaço público, um espaço social, um espaço na sociedade e ampliar as reivindicações democráticas. Mesmo que a parada não fosse politizada, o fato que 1 milhão de pessoas em São Paulo estão nas ruas e que estão acercadas por pessoas simpatizantes da causa, vamos dizer, é já em si um ato político muito importante, porque representa uma ocupação de um espaço público democrático. Porém, nesse momento em que estamos vivendo no Brasil, com essa ultradireita atacando todas as conquistas, não somente do movimento LGBT, mas do movimento negro, movimento feminista, a questão do meio ambiente, todos esses ataques à sociedade mais igualitária e justa, é importante politizar a parada também para dizer basta desse tipo de governo, desse tipo de movimento, nós temos os plenos direitos, exigimos o nosso espaço dentro da sociedade brasileira e não aceitamos voltar atrás um passo. Então, isso é outro caráter da parada. Não sei se vai ser maciça este ano, vamos ser ansiosa para ver quantas pessoas vão estar na Paulista descendo na Consolação.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com James Green e Lucas Bugarelli para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
A partir da experiência que nós vivemos nos últimos 2 anos, como ficam as relações afetivas?
Os afetos, numa situação como essa, de solidão, de isolamento, mas também de medo, a gente teve momentos durante a pandemia, né, Joel, em que o terror bateu a porta, os números, as curvas, a incerteza. Nossos afetos são também nossos guardiões, companheiros. Eles não são dissociados da nossa inteligência, da nossa vontade. Nossos afetos, eles são como uma moldura que determina a qualidade e a composição do quadro, né? Eles são como um museu onde acontece a experiência da memória, da lembrança. Eles são um enquadre de todas as nossas situações e todas as nossas relações. Tudo aquilo que você vive com medo poderia ser vivido com alegria, às vezes. Poderia ser vivida na chave da solidariedade, poderia ser vivida na chave da curiosidade. Essa capacidade, né, de mudar o enquadre afetivo, ela é um grande sinal de saúde psíquica. Aqueles que estão mais vulneráveis, eles estão também mais vulneráveis a entrar numa paisagem afetiva e nela ficar. Então, se você está com ódio, mais ódio. Se você está com angústia, mais angústia. Se você está com medo, ou se você está excitado, é maníaco, mais mania. Dizer, isso é um tratamento assim, espontâneo, mas pouco cultivado dos afetos. Né? Os afetos, eles põem para nós uma tarefa, né? Uma tarefa que é semiconsciente, que é pré-consciente, né? De poder modalizá-los, de poder matizá-los no que a gente chama de partilha social dos afetos. Né? O afeto é o quê? Como o mundo te toca, né? Como o mundo joga tintas em você. Bom, a todo afeto cabe o quê? Emoções, que é o que te move a partir desses afetos. Né? E vai agir sobre o mundo? Vai agir sobre si? Vai se inibir? O que você vai fazer em termos de moto? Né? Emoção. Mas a coisa mais importante para os afetos não é a nossa capacidade de ser afetado, que às vezes está bloqueada, nem de se emocionar. Porque você vai em qualquer filme barato e vai se emocionar. Mas o que, que a gente faz com aquilo que os outros fizeram conosco? Ou seja, como a gente negocia e cria, a partir dos afetos individuais, sentimentos coletivos, sentimentos sociais, sentimentos de que estamos, por exemplo, todos juntos nesse barco ou está cada um na sua canoa. Né? Isso não é feito por uma inteligência, ainda que algorítmica, isso é feito pelas pessoas. Né? As pessoas também têm decisões parciais de como viver, de, portanto, como se deixar afetar pelo outro, pela vida e pelo mundo.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, sociedade e comunidade LGBTI+, com James Green e Lucas Bugarelli. A legislação é um avanço no combate ao preconceito. Ela é o início de uma mudança cultural no país, Lucas?
Sem dúvidas, né? Eu acho que se a gente pensa que há 40, 30 anos atrás, pessoas LGBTs estavam sendo presas, né, pelo crime de vadiagem, né, pelo suposto crime de vadiagem, a gente conseguir reverter essa situação, ela é, sem dúvidas, um exemplo de um avanço, né? O que a gente precisa, né, e aí a gente insiste algumas vezes nessa dimensão dos nossos direitos eles serem decididos pelo STF, o que não é um problema, né? Acho que essa é a forma que o movimento conseguiu de emplacar os seus direitos, mas isso também traz um diagnóstico, né? Ou seja, se nenhuma dessas decisões virou lei, significa que a nossa, né, a nossa sociedade que elege os legisladores ainda não está convencida o suficiente, né, da importância de eleger legisladores que defendam os direitos LGBTI+. Então aqui a gente tem, né, a criminalização como um marco que ele precisava acontecer, só que a gente sabe que essa é uma disputa que, né, ela é de longo prazo, né? Ou seja, os jovens e adolescentes que hoje estão sendo criados com um olhar preconceituoso, com um olhar discriminatório, com um olhar LGBTI-fóbico, eles vão se tornar adultos preconceituosos, adultos LGBTI-fóbicos. Então, a gente vai aumentando a longo prazo esse problema, né? Por isso que a educação acaba sendo aí uma das principais ferramentas mesmo. Ou seja, né, só com um processo de educação, com um processo de convencimento, com um processo de, né, de discussão científica também. Eu acho que hoje a gente acaba nublando esse debate, acaba ficando nublado por uma série de ressentimentos, né? Você vê muitos desses pastores, eles estão agindo com o quê? Eles estão ativando o ressentimento, o medo das pessoas, né? O medo do diferente, o medo do desconhecido, o ressentimento de um mundo que no passado ele era mais organizado, ele não tinha tanta confusão, né? Então, são todos esses sentimentos que são ativados aí para promoção dessas campanhas de ódio, para promoção aí dessas políticas conservadoras. Então, né, a gente pensa que essas políticas, elas continuam, precisam continuar acontecendo, claro, né, nesse campo aí das eleições e tudo mais, mas também no campo dessa política do dia a dia também, né, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos. A gente precisa avançar a consciência coletiva sobre essas questões.
Nesse cenário que vivemos no país, você já foi discriminado, Lucas?
Já fui discriminado, inclusive fazendo pesquisa de combate à discriminação. Quando eu estava em campo, na rua, com questionário na mão, recebi xingamento, recebi arminha, né, pessoas fingindo aí, colocando uma arminha na mão para emular o símbolo do Bolsonaro. Então é um tipo de preconceito que, infelizmente, a gente passa. E é isso que, né, James também diz, e é importante reforçar. A gente não pode deixar isso barato, né? A gente não pode varrer isso para debaixo do tapete. Essas são questões que envolvem toda uma comunidade. Né?
Estamos caminhando para o final do programa. James, eu quero ouvi-lo a respeito do seu maior medo em relação ao futuro da comunidade LGBTI.
Não.
maior medo que o Bolsonaro seja reeleito.
Lucas, qual é o seu maior sonho?
Um dia a gente não precise mais discutir discriminação, né? Que a gente consiga discutir coisas melhores quando a gente fala da comunidade LGBT. A gente se acostumou também a discutir discriminação por muito tempo, porque esse é um tema que não desgruda, né, da gente por conta da realidade, que a gente tenha uma realidade melhor onde a gente possa discutir de temas menos tristes, menos sofridos.
O pós-pandemia, Lucas, como será para a comunidade?
O convívio em casa, ele acabou pegando especialmente as pessoas LGBT, porque as pesquisas também nos dizem, né, que um dos lugares privilegiados aí para agressão contra pessoas LGBT acontecerem não é só a rua, né? A gente costuma ter um pouco essa visão, que os LGBTs, eles apanham mais na rua, né? Mas eles apanham e sofrem muita violência dentro de casa também. Durante a pandemia, a gente acompanhou que esse processo de viver dentro da casa dos seus pais, retornar à casa dos pais, foi um processo acompanhado de muita violência também. Jovens LGBTs, jovens trans que tiveram que destransicionar, né, ou pelo menos esconder a sua identidade de gênero dentro de casa, né, porque estavam com os pais na pandemia. Então, acho que esse processo ele foi gerando, né, por um lado, claro, todas essas dificuldades, mas por outro também foi criando muitas conexões, né? As pessoas, elas foram se conectando muito pela internet, foram acessando formas de se verem, se reconhecerem. Talvez aí o que vem daqui para frente é uma necessidade de estar junto, né, de estar próximo. Acho que a internet, ela também foi mostrando um pouco dos limites, né? Ela conecta a gente bastante, mas também precisa, às vezes, de uma qualidade nessas conexões, né? Então, qualidade que só a vida fora das redes pode nos garantir.
Agradeço as participações de James Green, historiador brasilianista, militante da causa LGBT e professor e pesquisador da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Lucas Bugarelli é diretor do Instituto Matizes, advogado, antropólogo e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil.
Obrigado pelo convite, Joel.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.